Em sua História da Filosofia, Hegel confirma o que até aqui vimos dizendo. Já nas primeiras linhas da terceira seção, da terceira parte, A Novíssima Filosofia Alemã, ele afirma que na filosofia de Kant, Fichte e Schelling se plasma e manifesta a revolução operada na forma do pensamento a que chega o espírito neste último período do pensamento na Alemanha, bem como seu resultado recolhe e encerra a trajetória tomada pelo pensamento. Em contraponto com essa afirmação, Hegel vai dizer mais adiante que aquelas filosofias como as de Schlegel, Schleiermacher, Fries, Butterwerk e Krug, renunciando a todo pensamento e a toda construção, termina por abraçar a subjetividade da arbitrariedade e da ignorância. Bem como, nas filosofias de Fries, Butterwerk e Krug, afirmam como o modo supremo de conhecer o conhecimento direto como fato da consciência. Com o que não só se permite tudo, dando-se com isso ares proféticos e poéticos, como em Schlegel e Schleiermacher, mas também, de novo, recorre à antiga lógica e à antiga metafísica, como em Fries, Butterwerk e Krug, ainda que com um giro de que se trata de fatos da consciência. Tal é, para Hegel, a razão indolente que se atém ao mero resultado das filosofias de Kant e Jacob. Fries, por exemplo, em sua Nova Crítica da Razão, de 1807, retorna à fé de Jacob, agora sob a forma dos juízos fundamentais imediatos da razão, reconhecidos por ele mesmo, ao que parece, como representações obscuras e inexpressáveis. Isso no âmbito de um melhoramento da crítica da razão pura de Kant. Butterwerk, por seu turno, fala de virtualidade e vida da força, e que a virtualidade absoluta é a unidade de sujeito e objeto, bem como do ser e do agir. Todavia, sempre expressamente citado por Hegel, Butterwerk também fala que temos o mundo em nós e nos compreendemos no mundo, não precisamente por meio de conceitos e deduções, mas sim diretamente por meio da força, que constitui por si mesma nossa existência e nossa natureza racional. Enfim, o reconhecimento de que a empresa de conhecer o todo, inclusive Deus, escapa à possibilidade de qualquer mortal. Isso foi citado por Hegel a partir da Apodítica de Butterwerk de 1799. Por fim, Krug fala de uma síntese transcendental originária entre o real e o ideal, entre o sujeito pensante e o mundo exterior que se enfrenta. Todavia, para Krug, essa síntese constitui algo dado e, portanto, deve ser reconhecida e afirmada sem se tratar de explicá-la. Isso, por seu turno, está em Projeto de um Novo Organon da Filosofia, de 1811. Enfim, desses três últimos filósofos, pode ser que Hegel tenha em mente aqui na lógica, principalmente Fries, desafeto de Hegel, desde a época de Jena e que conseguira uma cadeira em Heidelberg. Isso já há algum tempo, bem como a publicação de uma lógica, ao que parece, em torno de 1810-1811. Justamente o que, de certo modo, era também o projeto de Hegel. Os comentários de Hegel a Fries não são nada elogiosos, bem como, ao que parece, Fries também não deixava por menos. Não obstante, o fato é que, com isso, aos olhos de Hegel, exceto os esforços iniciais de Fichte e Schelling, a revolução kantiana do modo de pensar, se já parecia assimilada mesmo pelos adversários de um lado, por outro, ainda estava como que estacionada naquela oposição entre o ponto de vista propriamente transcendental ou do saber mediado, estabelecido por Kant, e o ponto de vista propriamente imanente, ainda que limitado ao saber imediato, estabelecido por Jacob. As consequências disso veremos nos próximos arquivos, quando comentaremos o parágrafo 6.